Não é meramente se abstendo do trabalho que uma pessoa pode alcançar a liberdade da reação. Nem somente pela renúncia pode ela alcançar a perfeição. Nakarmaramanarambam naiskarmiyam purushoshnute nachasaniyasana eva sirin samadigachati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 4. Uma pessoa só pode aceitar a ordem de vida renunciada ao se purificar através do cumprimento da forma prescrita dos deveres que são estipulados unicamente para purificar o coração dos homens materialistas. É com regras, regulações, né? O serviço prático e amoroso a Deus começa com regras e regulações. Primeiramente, as quatro regrinhas para o cara se tornar um ser humano, que é não comer carne e peixe e ovos, não fazer sexo fora do casamento, não se drogar nem com a droga do café e não praticar jogos de azar. É, nenhuma droga, né, Bima? Nenhuma droga, desde as fraquinhas até as mais fortes, droga nenhuma. Uma pessoa que quer se tornar um ser humano não deve consumir droga nenhuma, nem a droga do chá ou do chás. Tem tanto chá droga, né? Tem tanto chá que é droga, que socorro. É natural, é natural. É, o veneno também é natural, porque não toma veneno. Tem gente que acha que tomar droga é uma prática espiritual, Bímola. Só se for espiritual para os índios, pagelança. Tomar droga, bom, já fala droga, né? E droga é tudo aquilo que altera a mente. É, tem muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes, Bímola. É, os Estados Unidos tentou banir uma droga de um chá, né? Dos Estados Unidos, mas não conseguiu provar que o chá era droga, porque o chá só virava droga dentro do corpo da pessoa. Então, droga é tudo aquilo que altera a mente. Tá, mas vamos voltar ao assunto aqui, que é o mesmo, né? É o mesmo. Dá continuidade ao assunto, tá bom, Bima? Então, Prabhupada explica aqui que sem purificação não se pode alcançar o êxito adotando abruptamente a quarta ordem de vida, a ordem de vida retirante, não, desculpem, de renúncia, sannyasa. É retirante a terceira iniciação, essa aqui é a quarta. A quarta iniciação, a iniciação de sannyasi, a ordem de vida renunciada. Segundo os filósofos empíricos, simplesmente por adotar a ordem de sannyasi, a ordem de vida renunciada, ou retirando-se das atividades fruitivas, a pessoa se torna de imediato semelhante a Narayana, na cabeça deles, né? É, vai virar Deus. É, eles acham que vira Deus, né? Tá cheio de gente iludida achando que ficar barbudo vira Deus, dormir de ponta cabeça vira Deus. Essas loucuras aí, essas ilusões. Onde eu estava, em Bímola? Aqui, ó. É... Segundo os filósofos empíricos, simplesmente por adotar a ordem de vida renunciada, sannyasa, ou retirando-se das atividades fruitivas, a pessoa se torna de imediato semelhante a Deus, Narayana. Narayana é outro nome de Deus. Mas o Senhor Krishna não aprova este princípio. Sem a purificação do coração, a ordem de vida renunciada é simples distúrbio para a ordem social. É, não limpou o coração, está cheio de sujeira, está mais sujo que pau de galinheiro. E aí a sujeira sai, né? E aí não tem jeito de esconder, né? Quando a sujeira sai, não tem jeito de esconder. E aí faz escândalos. É, esses escândalos acontecem com essas pessoas que se acham na quarta ordem de vida, né? A ordem de sannyasi. É, os caras que se acham celibatários. É, tem muita sujeira, muito escândalo. E todo mundo percebe, todo mundo vê, até os cegos, cegos espiritualmente falando, né? Até eles veem. É santo do pau oco. O cara é santo nada, é santo do pau oco. E no padrão védico não existe santo que bebe, que fuma, que joga, que se masturba, que faz sexo. Isso aí não é santo. É santo do pau oco no padrão védico. Deixa eu tomar água sossegada, Bimala. Ô, louco, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Nayana! Obedece a autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Cá estou eu, né? Fazer o quê? Não ouvi, né? Ouvi, mas não segui. Não, não seguiu, não ouviu, é. Quem ouve, segue. Então eu não ouvi, Bimala. Os devotos falavam, Nayana, obedece a autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Eu não ouvi, Bimala. Eu ouvi, mas não ouvi. Eu ouvi, mas não segui. É, esse é o problema. Regras e regulações, né? É batata. Seguiu, dá certo. Não seguiu, dá errado. Vira cachorro bailarino. É, mas pelo menos tem um consolo, né? Só 99,9999% dos homens são cachorros bailarinos. Cachorros. Não, eu ouvi essa palavra, eu gostei. São cachorros bailarinos, Bimala. E cada vez tem mais cachorros bailarinos. Tá, já parei de falar, é hoje. Nossa, não pode nem falar nada. Por outro lado, se alguém adota o serviço prático, transcendental e amoroso do Senhor Krishna, mesmo sem cumprir os seus deveres prescritos, qualquer coisa que ele possa fazer para avançar na causa é aceita pelo Senhor Krishna. Tá vendo? Ainda bem, né? Senão não escapava um, não sobrava um. Swalpan api asya dharmasya trayate mahato baya. Em português, mesmo uma ligeira execução de tal princípio capacita a pessoa a superar grandes dificuldades. Tá vendo? Um pouquinho que a gente faz para Deus, Krishna, com regras e regulações, feito de acordo com a orientação do mestre espiritual, nos capacita a superar grandes dificuldades. Deus é muito bonzinho, Bimala. Nossa. Todos os homens são forçados a agir desamparadamente de acordo com os impulsos nascidos dos modos da natureza material. Por isso ninguém pode abster-se de fazer algo, nem mesmo por um momento. A alma está sempre ativa, que é o nosso caso. Nós todos somos almas eternas. Infelizmente estamos presos neste mundo material e nesses corpos materiais. Mas somos almas eternas. Então nós, almas, estamos sempre ativas, não devido à vida corporificada, mas porque esta é a sua natureza. Sem a presença da alma transcendental, o corpo material não pode se mover. Isso aqui é uma máxima, Bruno. Eu vou printar aqui. Pronto, já printei. Tá vendo? Não doeu nada. Sem a presença da alma transcendental, o corpo material não pode se mover. O corpo é apenas um veículo morto que a alma transcendental maneja. É a alma transcendental... Não é. E... Tá, vou prestar atenção, Bima. Ah, eu errei, pronto. Não tem desculpa. E a alma transcendental está sempre ativa e não pode parar nem mesmo por um momento. Na hora que o corpo para, a alma sai no mundo astral, com o corpo material sutil e fica sonhando aí, sonhando com os olhos fechados. É sonha de dia com os olhos abertos e à noite com os olhos fechados. Como tal, a alma transcendental tem que se ocupar no bom trabalho da consciência de Deus, Krishna, senão se envolverá em ocupações ditadas pela energia ilusória. É, ou serve Deus conscientemente, ou serve Deus inconscientemente. Em contato com a energia material, a alma transcendental adquire modos materiais e para purificar a alma de tais afinidades é necessário ocupar-se nos deveres prescritos ordenados nas escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Mas, Se a alma se ocupa em sua função natural de consciência de Deus, Krishna, tudo o que for capaz de fazer será bom para ela. O Srimad Bhagavatam 1.5.17 afirma isso. Se alguém adere à consciência de Deus, Krishna, muito embora talvez não siga os deveres prescritos nas escrituras autorizadas, nem execute o serviço prático e amoroso a Deus apropriadamente, e mesmo que caia do padrão, não há perda nem dano para ele. Mas se executa todas as injunções para purificação nas escrituras autorizadas, o que lhe adianta se ele não é consciente de Deus, Krishna? Assim, o processo purificatório é necessário para se chegar a este ponto da consciência de Deus, Krishna. Portanto, a ordem de vida renunciada ou qualquer processo purificatório é para ajudar a alcançar a meta última de se tornar consciente de Deus, Krishna. Sem o que tudo isso... Sem o que tudo se considera um fracasso. Ah, já parei, eu estou tomando muita água. Tá bom, vou tomar menos água agora. Até isso ela vai implicar. Nossa, não, não falei nada não. Falei nada não. Quem sou eu para falar alguma coisa, Bima? Vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein? Página 3. Ah, já estou na página 3. Aqui, ó. Assim como Deus não tem nascimento nem morte, nós, almas eternas, não podemos ter nem nascimento nem morte. Mas por que pensamos, eu sou este corpo? Consideramos que nascemos e que morremos. Pensar assim chama-se Maya, ilusão. E assim que saímos desta ilusão de identificar a alma com o corpo, alcançamos o estágio chamado Brahma Bhuta. Quando alguém compreende Aham Brahmasmi, em português, eu não sou este corpo, eu sou alma eterna, parte integrante do Brahman Supremo, Deus, Krishna, ele atinge o que é chamado de compreensão do Brahman. Logo que alcança a compreensão do Brahman, ele se torna feliz. Está vendo? Não é um fato? É uma pergunta. Não é um fato? Se vocês compreendem... Vixe, a internet está pipocando mais do que pipoca na panela. Onde eu estava, hein, Bima? Ah, prestando atenção na internet, tá? Vou prestar atenção aqui na leitura. Ai, não é fácil, não. Onde eu estava, hein? Aqui. Se vocês compreendem claramente que não tem nascimento nem morte, que são eternos, vocês vão ficar felizes? É uma pergunta, mas eu distraí aqui, ó. Nossa, Vishnu, essa porcaria de internet do Brasil é uma bosta mesmo, não tem outra palavra. É uma mercadoria estragada. Tá, vamos lá de novo. Sim, com certeza. Ah, não, é aqui, ó. Se vocês compreendem claramente que não tem nascimento nem morte, que são eternos, vocês não vão ficar felizes? Sim, com certeza. Imagina, não ter que morrer, não ter que adoecer, envelhecer. Assim, quando uma pessoa compreende o Brahman, quando é transcendentalmente realizada, ela nada mais tem a ver com os anseios ou lamentações. É os sintomas da pessoa comum iludida, é esse, né? Anseio que não tem, lamento que perdeu. Mas quando ela se ilumina, ela para de ansiar o que não tem e para de lamentar o que perdeu. O mundo inteiro está simplesmente ansiando e se lamentando. Estava falando com um cliente outro dia, Bima. Todas as músicas que existem no rádio e É uma mistura de ansiedade e lamentação. É, todas as letras anseiam e lamentam. Pode ver, pode prestar atenção aí. Vocês, o povo africano, estão agora ansiando por ser como os europeus e os americanos, mas os europeus perderam o seu império e agora estão se lamentando. De modo que dessa maneira um grupo está ansiando e outro está se lamentando. De forma semelhante, esta vida material é uma simples... De forma semelhante, esta vida material é uma simples combinação de anseios e lamentações. Aí, ó, outra máxima. Deixa eu printar aqui. É só 99,999999999% das pessoas estão assim, nessa ilusão de ansiar o que não tem e lamentar o que perdeu. Como o Prabhupada explica aqui, ó. Esta vida material é uma simples combinação de anseios e lamentações. Estamos ansiando pelas coisas que não possuímos e estamos nos lamentando pelas coisas que perdemos. Esta é nossa ocupação material. Se compreendemos, entretanto, que somos partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e que somos Brahman, somos transcendentais, então transcenderemos esta ansiedade e lamentação. A dita fraternidade ou unidade que as Nações Unidas estão tentando atingir só é possível quando se chega à plataforma transcendental ou à compreensão do Brahman. A compreensão do Brahman é o objetivo da vida. Não devemos trabalhar como cães, gatos e porcos. O porco está sempre muito atarefado, dia e noite, tentando encontrar excremento. É o prato preferido dele, né? Aí, tá vendo, Bima? Engasguei com a água. Você fica me apressando, agora demora mais. Então, o prato preferido do porco é excremento. E como o Prabhupada explicou naquela aula, o porco desfruta dos sucos do excremento. E quando ele o encontra, ele come e fica sexualmente agitado e faz sexo sem discriminação, com a mãe, com a filha, com a cunhada, com quem tiver na frente. Um porco faz sexo com sua mãe ou irmã ou qualquer outra pessoa, e esta é uma vida de porco. Daí está cheio de gente querendo essa vida de porco. É só aguardar, Krishna vai dar um corpo de porco para você na próxima vida e você vai fazer sexo com qualquer um que tiver na frente. Contudo, as escrituras indicam que a forma de vida humana não se destina ao trabalho árduo para o gozo dos sentidos, tal como acontece com os cães, gatos e porcos. Ela destina-se a compreender: eu não pertenço a este mundo material, sou alma transcendental e sou eterno, mas de algum modo caí nesta vida condicionada de nascimento, doença, velhice e morte. Esta forma humana de vida destina-se a dar uma solução para estes quatro tipos de misérias materiais, que são nascimento, doença, velhice e morte. Este é o objetivo da vida humana, coisa que cientista nenhum vai dar jeito nunca, né? O cientista acha que um dia vai conseguir parar com as doenças, Bimala, parar com a velhice. É só ilusão, é só mais uma ilusão. É só mais uma enganação, né? O cientista que fala isso está enganando. É, não, porque daqui a 100 anos, 200 anos, ele joga lá para frente a promessa, o cheque furado, o cheque, como que é? Cheque sem fundo. Promessa furada. É, nunca resolve o problema, mas sempre enche o povo de ilusão, de esperança. Entendeu como trabalha o cientista? Iludindo e enchendo o povo de esperança. Tá, já parei. já parei. Nossa, não é fácil não. É hoje. Hoje eu tô errando tudo e você tá pressionando mais ainda, eu erro mais ainda. Aqui, ó, vou parar. Aqui nós paramos aqui. Peraí, deixa eu acabar de ler esse trechinho aqui. Esta forma de vida humana destina-se a dar uma solução para essas quatro misérias materiais: nascimento, doença, velhice e morte. Este é o objetivo da vida humana. Vou printar isso aqui, Bimala. Simplesmente tentem compreender que a vida humana não se destina a trabalhar arduamente como porco, cão e gato e ter algum gozo dos sentidos e depois, de repente, morrer. Aqui, ó, página 3, as pessoas que não acreditam na alma, vão parar aqui na página 3. As pessoas que não acreditam na alma, tá bom? Mas você que não quer esperar o próximo programa, esse livro, A Ciência da Autorrealização, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam ou Purana Imaculada, abriu rápido agora. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo, se tiver em estoque. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, o que mais, Bimala? Ah, falar com a gente como, né? Através do e-mail pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Onde você nos encontrar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, né? TikTok, Kawaii, Vishnu, Deezer, Spotify, estamos para todo lado enquanto Krishna deixar, tá, já parei de falar, Facebook, Instagram, não, para todo lado, estamos aí para todo lado, onde eu estava, hein, Bíblia, você me corta, ah, agenda, tá, vamos lá na agenda, nossa, é hoje, viu? é hoje, até engasguei com a água, onde eu estava, hein, aqui na agenda. O que tem nesse sábado 18? Tem o Festival Transcendental Hare Krishna, Bimala, que acontece todos os finais de semana. Pode fazer o convite primeiro? Pode, né? Então tá. Então você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Até nisso, né? A religião eterna da alma, o Hare Krishna, é perfeito, né? Até no final, no final, tem comes e bebes. Ah, é só alegria, viu? É só alegria. Onde eu estava, hein, Bimo? Parar de falar. Tá bom. Ah, não é fácil não, onde eu estava aqui? Ah, é, tem jejum de Ekadashi. Ah, não, falar dos aniversariantes primeiro. Tá bom, sim senhora. Neste sábado, dia 18, tem dois ouvintes que fazem aniversário: Jennifer de Oliveira Vaz, do Rio de Janeiro, e Elisa de Diadema, São Paulo, Bimala. Então, canta aí, canta para elas aí, canta Hare Krishna para elas aí. Não, canta parabéns para elas. Nesse dia de festa vamos comemorar
e vamos todos cantar
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Parabéns, Jennifer. Parabéns, Elisa. Que Krishna dê vida longa e saudável para vocês e para todos aqueles que vocês amam, tá bom? Então tá bom. Vou aproveitar e dar um abraço aqui para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas praias, nas escolas, nos rádios, tá? Já parei de falar. Não tá entendendo, você tá entendendo, Bimala? Deixa eu mandar alô aqui pro pessoal. Tá, nossa, né? Ô meu, deixa eu falar aqui, meu. Ah, essa Bimala não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, então, neste dia 19 de maio, domingo, tem Mohini Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação do Deus Supremo Krishna. E para você conhecer um pouquinho sobre a história do jejum, peraí, deixa eu tomar água primeiro, Bimala, senão vai, já eu paro. Não é fácil não, viu? Não me apressa não, hein? Já engasguei com a água hoje. Daqui a pouco engasga de novo. Você fica pressionando aí. Parece manobrista de avião, tá louco. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Mohini Ekadashi. Yudhishthira Maharaja disse: ó Janardana, qual é o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio? Qual é o processo para observá-lo corretamente? Tenha a bondade de narrar tudo isso para mim. O Senhor Sri Krishna respondeu: ó abençoado filho de Dharma, o que Vashishta, o sábio, certa vez falou para o Senhor Amachandra, agora irei descrever para ti. Por favor, ouça-me atentamente. O Senhor Amachandra perguntou a Vashishta Muni, o grande sábio: gostaria de ouvir sobre o melhor de todos os dias de jejum, aquele dia que destrói todos os tipos de pecados e sofrimentos. Sofri tempo bastante em separação de minha querida Sita, e assim desejo ouvir de ti sobre como meu sofrimento pode ser terminado. O sábio Vashishta respondeu: ó Senhor Ama, cuja inteligência é tão aguda que simplesmente por lembrar de teu nome se pode atravessar o oceano deste mundo material. Perguntaste-me a fim de beneficiar toda a humanidade e realizar os desejos de todos. Agora descreverei aquele dia de jejum que purifica o mundo inteiro. Ora Ama, aquele dia é o dia do jejum de Vaishaka Sukla, que cai no dia seguinte do jejum. Ele remove todos os pecados e é famoso como Mohini Ekadashi, nota 3, no final eu leio. Em verdade, ó Rama, o mérito deste jejum de Ekadashi liberta da rede da ilusão a alma afortunada que o observa. Portanto, se quiseres aliviar o teu sofrimento, observa este auspicioso jejum de Ekadashi perfeitamente, pois ele remove todos os obstáculos do nosso caminho e alivia as maiores misérias. Tenha a bondade de ouvir enquanto descrevo suas glórias, porque até para quem apenas ouve sobre este auspicioso jejum de Ekadashi, os maiores pecados são nulificados. Poxa vida, hein? Até para quem ouve. Nas margens do rio Saraswati, uma vez havia uma linda cidade chamada Bhadravati, que era governada pelo rei Dhyutman. Orama, aquele rei constante, veraz e altamente inteligente, nascera na dinastia da Lua. Em seu reino havia um mercador chamado Dhanapala, que possuía grande riqueza em grãos alimentícios e dinheiro. Era também muito piedoso. Dhanapala providenciou para que fossem escavados lagos, construídas arenas sacrificiais e belos jardins cultivados para o benefício de todo cidadão de Bhadravati. era um excelente devoto de Vishnu e tinha 5 filhos, Sumana, Dyutman, Medavi, Sukriti e Drishtabuddhi. Infelizmente, o seu filho Drishtabuddhi sempre se ocupava em atividades muito pecaminosas, tais como dormir com prostitutas e se associar com pessoas degradadas. Desfrutava de sexo ilícito, jogatina e muitas outras variedades de gratificações sensoriais. Desrespeitava os semideuses, sacerdotes brâmanas, antepassados e outros anciães. E os hóspedes da família também. O malévolo Drishtabuddhi gastou a fortuna do pai indiscriminadamente, sempre banqueteando-se com alimentos intocáveis e bebendo vinho em excesso. Certo dia, Danapala chutou Drishtabuddhi para fora de casa depois de vê-lo andando pela rua de braços dados com uma prostituta. Desde então, todos os parentes de Drishtabuddhi eram altamente críticos sobre ele e mantinham distância dele. Depois que havia vendido seus ornamentos, se viu em necessidade, e as prostitutas também o abandonaram e insultaram devido à sua pobreza. Puta gosta de dinheiro, né, Bimala? Não interessa em qual nível da sociedade esteja, ela gosta de din-din. E o cara acha que gosta dela, que ela gosta dele. Tá doce ilusão. Tem prostitutas em todos os níveis. Fácil conhecê-las, elas gostam de dinheiro. Drishtabuddhi estava agora cheio de ansiedade e também com fome. Pensou: o que devo fazer? Para onde devo ir? Como poderei me manter? Então ele começou a roubar. Os guardas do rei prenderam-no, porém, quando souberam que seu pai era o famoso Danapala, soltaram-no. Foi pego e solto muitas vezes. Mas, afinal, o mal orientado Drishtabuddhi foi preso, algemado e depois surrado. Após açoitá-lo, os guardas do rei admoestaram-no. Ó ser malvado, não há lugar para ti aqui. Contudo, Drishtabuddhi foi libertado de suas tribulações por seu pai e imediatamente depois entrou na densa floresta. Perambulou aqui e ali, esfomeado e sedento, sofrendo muito. Eventualmente ele começou a matar leões, miados, javalis e lobos para alimento. Sempre pronto em sua mão estava o seu arco, e sempre em seu ombro havia uma aljava cheia de pontiagudas flechas. Também matava aves, tais como tiacoras, pavões, cancas, pombos e tordos. Sem hesitar, massacrava muitas espécies de aves e animais, e assim seus pecados cresciam dia a dia. Devido a seus pecados anteriores, agora estava imerso num grande oceano de pecado. Drishtabuddhi estava sempre infeliz e ansioso, mas certo dia, durante o mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio, pela força de um pouco de seu mérito passado, acabou encontrando o sagrado mosteiro do Kundini Muni. O grande sábio acabava de se banhar no rio Ganges e pingava de água. Drishtabuddhi teve a boa fortuna de tocar algumas destas gotas que caíam das roupas do sábio. Instantaneamente, Drishtabuddhi se viu livre da ignorância e suas reações pecaminosas foram reduzidas. Oferecendo suas humildes reverências a Kundini, o sábio, Drishtabuddhi orou a ele de mãos postas: ó grande sacerdote Brahmana, por favor, descreva algum tipo de expiação que posso realizar sem muito esforço. Cometi tantos pecados em minha vida e agora eles me tornaram pobre. Peca, se ferra, resumindo, nasce pobre, ferrado e etc. O grande sábio respondeu: ó filho, ouça com grande atenção, pois por me ouvir irás ficar livre de todos os teus pecados restantes. Na quinzena clara deste mês, Vaishaka, uma mistura de abril e maio, ocorre o jejum sagrado Mohini Ekadashi, que tem o poder de nulificar pecados vastos e pesados como o Monte Sumero. Se seguires meu conselho e fielmente observares jejum neste dia, que é tão querido pelo Senhor Hari, será liberto de todas as reações pecaminosas de muitas e muitas vidas. Ouvindo estas palavras com grande alegria, Drishtabhudi prometeu observar o jejum de Mohini Ekadashi de acordo com as instruções do sábio. Ó melhor dos reis, Orama, por jejuar completamente no Mohini Ekadashi, o antes pecaminoso Drishtabhudi, filho pródigo do mercador Danapala, ficou sem pecados. Depois ele conseguiu uma bela forma transcendental e, livre de todos os obstáculos, cavalgou em Garuda, o pássaro transportador, a montaria de Deus Vishnu, para a morada suprema do Senhor Krishna. Orama, o dia de jejum de Mohini Ekadashi remove os mais obscuros apegos ilusórios à existência material. Portanto, não há melhor dia de jejum em todos os três mundos. E o Senhor Krishna concluiu: e assim, ó Yudhishthira, não há local de peregrinação, nem sacrifício, nem caridade que possa conceder mérito igual a mesmo uma 16ª parte do mérito que um devoto fiel a mim obtém por observar esse jejum de Mohini Ekadashi. E aquele que ouve e estuda as glórias do Mohini Ekadashi obtém o mérito de dar 1000 vacas em caridade. Assim termina a narrativa das glórias de Vaishaka Sukla Ekadashi, ou Mohini Ekadashi do Kurma Purana. E agora as notas, né? Não, só tem uma nota, né, Bima? Nota 1. Se o sagrado jejum cair no dia seguinte do jejum, ainda assim é chamado de Ekadashi nas literaturas védicas. Além do mais, no Garuda Purana 1.125.6, o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus neste universo, declara para Narada Muni: ó sacerdote Brahmana, este jejum deve ser observado quando há um jejum Ekadashi pleno, uma mistura de Ekadashi e Dwadashi, ou uma mistura dos três, Ekadashi, Dwadashi e Trayodashi, mas nunca no dia quando houver mistura de Dashami e Ekadashi. Entendeu, Bimala? Não entendeu? Então fala com o Prabhu Paramahansa que ele te explica tudo. Mohini, então terminou, né? Agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Vaishaka Sukla Ekadashi Ki Jai, Mohini Ekadashi Ki Jai. E agora, hein? Agora vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Ótima ideia. Vamos lá, então. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu tomar água. Oh, meu irmão, não é fácil não, hein? Até água você vai ficar regulando agora. Acho que você gosta de dar bronca, né? Você viu que Prabhupada falava para as devotas, né? Não briguem com seus maridos, não briguem com seus maridos, não encha o saco dele. Não, não falou isso, não. Falou só para não brigar. Não briguem com seus maridos, Bimala. Não briguem com seus maridos. Ai, não é fácil não. Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Não, Prabhupada não falou para não encher o saco. Eu que falei. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Baixar o brilho da tela. Entortar a tela. Trocar o óculos, calma, não me apressa não. Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Tô brincando, não imagina, eu não vou dar ordem pra senhora, não, eu sou o cachorro bailarino, não é a senhora não. Página, calma, deixa eu achar a página que a gente parou aqui. Página 159. Aqui, ó. Dur. Durante. Tá aqui. Ah, Vishnu. Ih, agora a tela foi pro Beleléu, hein? O peso do livro já deitou ela. É, tá bem, eu vou dar um jeito, nem que for segurar na mão, tá? Tá aqui, ó. Durante o canto e dança público de Hare Krishna, um dos membros do Gita Bhavan gesticulou aos devotos que pulassem para junto da multidão, como fizeram na noite passada. Porém, não se podia artificialmente encenar o que for um evento espontâneo na noite anterior, simplesmente para agradar as plateias. Entretanto, o homem insistia. Ele adiantou-se para a beira do palco, esticou-se e começou a segurar os pés dos devotos dançantes, tentando puxá-los para junto da audiência. Os devotos ficaram aborrecidos. Agarrando indiscriminadamente, o homem puxou o vestido de uma das devotas. Srila Prabhupada também dançava Hare Krishna, mas ao ver isso disparou para a beira do palco, balançando seus símbolos de mão em direção ao rosto do homem e gritando: "Pare com isto!" E o homem recuou. E Prabhupada e seus discípulos continuaram o seu canto e dança público de Hare Krishna, porém, embora pouco percebida pela plateia, a explosão de ferocidade leonina de Prabhupada surpreendera seus discípulos. Uma vez mais, os diretores do grande festival ficaram satisfeitos com a palestra e o canto e dança público de Hare Krishna de Prabhupada e seus discípulos. Mas Prabhupada mandou-lhes avisar que não mais se sentaria durante todas as outras palestras esperando sua vez de falar. Ele se cansara de ouvir opiniões sobre o Bhagavad Gita que evitavam a conclusão do Bhagavad Gita, que é render-se a Deus, Shri Krishna, a verdade absoluta. Alguns oradores faziam do Gita uma alegoria, alguns diziam que Krishna não era uma personalidade histórica real e outros simplesmente aproveitavam-se da popularidade do Bhagavad Gita para expor as suas próprias filosofias, políticas ou sociais. Prabhupada disse que uma pessoa com sua própria filosofia deve escrever o seu próprio livro e não usar o Bhagavad Gita, uma escritura adorada por milhões e respeitada em todo o mundo, como um veículo para suas ideias pessoais. Por que uma conferência denominada Gita Jayanti deveria se tornar um fórum para filosofias especulativas? O Bhagavad Gita afirma que o próprio Gita é a essência do conhecimento destinado ao benefício do mundo inteiro. Portanto, desvirtuar o Gita era o maior malefício. Prabhupada sentia que, por ficar sentado durante tal programa, ele e seus discípulos estavam tacitamente aprovando os discursos ultrajantes. A terceira noite do festival, Prabhupada e seus discípulos chegaram cedo ao palco, já que os diretores do festival prometeram-lhes que seriam os primeiros no programa. Porém, quando outro orador levantou-se e começou o seu discurso, Prabhupada, seguido por seus discípulos, levantou-se e saiu do palco. O diretor do festival ficou bastante perturbado com isto. É só enganando, né? Só que esses malandros só enganam. Porquanto a maioria do público viera especialmente para ver o canto e dança público de Hare Krishna. Ele suplicou a Prabhupada que voltasse, mas Prabhupada se recusou. No entanto, ele concordou em enviar os seus discípulos todas as noites e eles falariam e fariam o canto e dança público de Hare Krishna. Os discípulos de Srila Prabhupada achavam as aulas matinais do Bhagavatam em Indore especialmente agradáveis. Não só o cenário era íntimo, 10 devotos sentados com Prabhupada em seu quarto, mas também a história do Bhagavatam era intrigante, uma que nunca haviam ouvido antes. O assunto aqui é Ajamila, um sacerdote brâmana residente em Kanyabuja, atualmente conhecida como Kanpur, começou o Prabhupada, e narrou a história da vida de Ajamila, de vez em quando fazendo pausas para ler o texto em sânscrito ou para discorrer sobre as histórias e suas lições. Ajamila, um jovem sacerdote brâmana, seguira estritamente os princípios religiosos até que se deixou atrair por uma prostituta. Enquanto Prabhupada discorria, enfocava os oradores farsantes no Gita Jayanti Mahotsava. Existem tantas coisas que se deve saber, mas essas coisas não são discutidas lá. É muito barato fazer tudo o que queremos, simplesmente meditamos e nos tornamos nos Deus. Está ocorrendo tanta enganação por todo o mundo. Aqueles que se denominam yogis dizem: medite e logo que você for realizado, você vai se tornar Deus. Está se interpretando o Bhagavad Gita de tantas maneiras diferentes, e o público inocente aceita essas chamadas explicações como conhecimento autorizado. Alguém explica que Kurukshetra quer dizer este corpo e Pancha Pandava, tem um comentário aqui no rodapé, os cinco irmãos Pandavas, devotos puros do Senhor Krishna, são aludidos no Bhagavad Gita. Eles foram os vencedores da guerra de Kurukshetra. Tá, vou ler de novo aqui. Alguém explica que Kurukshetra quer dizer este corpo e Pancha Pandava significa os sentidos. Nossa, que loucura! Mas isto não é explicação. Como pode alguém explicar o Bhagavad Gita como ele é, se não o entende? Semelhante tentativa é absurda. É por isso que a gente sempre fala, né? Nunca, nunca aprenda de Krishna ou escute de Krishna de pessoas desautorizadas, de sites que não são da ISKCON, nem fiéis à ISKCON. Em sua segunda palestra, Prabhupada narrou mais sobre a vida de Ajamila, quando largou sua casta esposa e foi viver com a prostituta, quando adotou meios ilegais para sustentá-la, quando teve 10 filhos com ela e viveu pecaminosamente até os 80 anos. Srila Prabhupada disse que essa história aconteceu há milhares de anos. Naquela época havia somente um Ajamila, mas vocês encontrarão muitos Ajamilas como este hoje em dia. Eu já encontrei vários, Bimala. Largou a esposa casta para sair com prostituta, ou se casou com a prostituta, com outras prostitutas. Deixa eu ver aqui. Naquela época havia somente um Ajamila, mas vocês encontrarão muitos Ajamilas como este hoje em dia, pois esta é a era de Kali. É incrível, né? Ajamila tinha muito afeto por Narayana, o seu filho caçula. Enquanto Ajamila estava deitado em seu leito de morte e viu agentes de morte se aproximando, gritou bem alto o nome de seu filho: Narayana, Narayana. E Prabhupada continuava sua história. Ele já estava à beira da morte, e assim naturalmente tinha afeto por seu filho caçula e invocava: Narayana, Narayana, Narayana. Por favor, venha cá, por favor, venha cá. Isso é natural. Vejam o caso de meu pai, quando estava para morrer, vou prestar atenção, Bíblia, que é tão emocionante essa história, e tão real, né? E tão atual. Onde eu estava aqui? Vou ler de novo aqui. Ele já estava à beira da morte, e assim naturalmente tinha afeto por seu filho caçula, e invocava: Narayana, Narayana, Narayana. Por favor, venha cá, venha cá. Isso é natural. Vejam o caso de meu pai. Quando estava para morrer, eu não estava em casa, assim ele estava vivendo um dia a mais para me ver. Sempre indagava se a Bai já regressara. Assim mesmo, portanto, a afeição paterna é assim, e da mesma maneira Jamila estava chamando Narayana, Narayana. Narayana também é um dos nomes de Deus, Krishna. E Prabhupada disse que, segundo o Bhagavad Gita, a pessoa que se lembra de Narayana ou Krishna na hora da morte se liberta. A mentalidade de alguém no momento da morte determina o seu próximo nascimento. Como o devoto é consciente de Deus, Krishna, ele ingressa no mundo transcendental ao morrer. Por outro lado, o materialista, estando absorto no prazer dos sentidos e na especulação mental, é obrigado a nascer vezes e mais vezes no mundo material. Essa aqui é uma máxima, Bimla. O materialista, estando absorto no prazer dos sentidos e na especulação mental, é obrigado a nascer vezes e mais vezes no mundo material. Vai e volta, vai e volta. Nasce, cresce e morre. Evolui, involui, evolui, involui, evolui, involui. Em Calcutá, certo cavaleiro era um negociante muito importante. Ele lidava com fornecimento e partilhas. Assim, na hora da morte, ele gritava: Kamaharti, Kamaharti. Então, talvez o resultado foi que ele pode ter nascido como um rato no moinho. Karmahati. É possível. A hora da morte, tudo que você pensar, isso levá-lo-á para o seu próximo tipo de corpo. Porque Ajamila, invocar o nome do Senhor Krishna, muito embora dirigindo-se a seu filho, purificou-se de todos os pecados. Não obstante, devido à sua vida pecaminosa, os mensageiros de Dhyamaraja, o Senhor da Morte, também apareceram para levá-lo para ser punido. Quando estava morrendo, Ajamila viu diante dele três pessoas ferozes, muito amedrontadoras, com as cordas nas mãos. Às vezes, um homem moribundo berra, pois vê que chegou a hora, chegou alguém para levá-lo até o reino de Dhyamaraja. Dhyamaraja é o ministro da justiça do governo divino. Ele vê e fica muito aterrorizado. Assim, Ajamila também ficou atemorizado. Os auxiliares de Dhyamaraja têm o cabelo muito encaracolado e os pelos de seus corpos estão arrepiados. Na hora da morte de Ajamila, esses ajudantes de Dhyamaraja vieram para levá-lo. Prabhupada fez uma pausa e disse: discutiremos novamente noutra ocasião, e terminou a sua aula. Desculpem. Prabhupada começou a fazer membros vitalícios em Indore, mandando Hansaduta sair sozinho. Além de ser inexperiente, Hansaduta não acreditava que alguém pagaria as 1111 rúpias para se tornar membro. Hansaduta comenta: certo dia, Prabhupada me mandou ir ao mercado com um vizinho e levar estes livros. Ele tinha três livros, Krishna, e tentar fazer alguns membros vitalícios. Ele disse que simplesmente lhes mostrasse os livros e lhes falasse que isto era uma evidência de nosso trabalho. Então, que lhes pedisse o obséquio de ajudar nossa missão, tornando-se um membro vitalício ao custo de 1111 rúpias. Eu achava que ninguém daria 1000 rúpias por dois ou três livros, assim simplesmente deixei isto para lá. Tudo o que fiz foi evitar o assunto. No dia seguinte, Prabhupada deu-me a mesma instrução, mas outra vez não fiz nada. No terceiro dia, ele me disse que eu tinha que ir, de modo que fui até o vizinho ao lado e consegui uma pessoa que me levou até os mercadores de tecidos. Fomos à loja do maior comerciante de tecidos de Indore. O homem não falava inglês, de modo que o vizinho que me acompanhara traduziu. E eu dizia: diga-lhe isto, diga-lhe aquilo. E o homem traduzia tudo. Após encerrar minha apresentação, disse: agora peça-lhe que dê um cheque de 1111 rúpias. Meu tradutor transmitiu a mensagem e o comerciante puxou imediatamente o seu talão de cheques e assinou o cheque. Então visitamos outro comerciante e a mesma coisa aconteceu, imediatamente assinou um cheque. Fomos a outro comerciante e ele também tornou-se um membro vitalício. Assim, fiz três membros vitalícios no primeiro dia, e quando ao voltar contei a Prabhupada, ele ficou em êxtase. Quer mandando discípulos, quer às vezes saindo ele mesmo, Srila Prabhupada logo tinha uma dúzia de membros vitalícios da ISKCON em Indore. Prabhupada, Hansaduta e Giriraja visitaram o rei de Indore e convidaram-no a tornar-se um membro vitalício, mas o rei recusou. Os devotos ficaram desapontados, e no carro a caminho de volta ao Gita Bhavan, Hansaduta perguntou a Prabhupada: será que falei corretamente sobre os livros? Meus livros são como ouro, replicou Prabhupada, não importa o que você diz sobre eles, aqueles que conhecem o valor adquirirão. Por que visitantes frequentemente perguntavam a Prabhupada e a seus discípulos o que achavam de diversos preceptores espirituais populares? Prabhupada deu a seus discípulos vislumbres de como responder a essas perguntas. Prabhupada disse que se o mestre não fosse um seguidor fidedigno das escrituras védicas, o devoto deveria replicar: Swami quem? Indicando assim que não ouvira falar do mestre em questão. e depreciaria a importância do mestre. Então o devoto deveria perguntar: qual é a filosofia deste Swami? Quando a pessoa explicasse, o devoto poderia derrotar especificamente a filosofia sem atacar a pessoa. Prabhupada explicou que a Índia tinha muitos mestres impersonalistas que costumavam viajar em grupos de um encontro a outro, embora cada um tivesse seu estilo pessoal, estavam principalmente interessados em comida. E para cada pão, dizia ele, existem muitos impersonalistas, logo há competição. No caso aqui eram os pães achatados, né, que fazem na Índia. Chapates. Um dos visitantes frequentes de Prabhupada era Vairagi Baba, homem educado que visitara os Estados Unidos e que falava inglês fluente. Era comum ele juntar-se ao canto e dança público de Hare Krishna com os devotos, cantando e dançando com eles no palco, e ao visitar Prabhupada em seu aposento, comportava-se com Prabhupada de maneira familiar. Familiar demais, achavam os discípulos de Prabhupada. Mas Prabhupada o tolerava. Certo dia, alguns devotos encontraram Vairagi Baba num almoço e perceberam que este bebia chá, a droga do chá. Quando ingenuamente, e mesmo assim com um ar de desafio, um dos devotos perguntou por que ele estava bebendo chá, ele disse: ah, sou um avaduta. Não vou nem falar nada, Bima. Ah, sou um avaduta, replicou Vairagi Baba. Os devotos, que nunca haviam ouvido esta palavra antes, relataram um incidente a Prabhupada. Avaduta, explicou Prabhupada. Avaduta quer dizer aquele que está além dos princípios reguladores. Em geral, isto refere-se a Nityananda Prabhu. E Prabhupada desaprovou beber de chá por parte de Vairagi Baba, e especialmente o fato de ele se chamar um avaduta. Aqui, ó, aqui tem no rodapé um comentário, Bhima. Uma encarnação do Senhor Krishna, que desceu juntamente com o Senhor Krishna Chaitanya para propagar o cantar de Hare Krishna e libertar as almas caídas desta era. As suas atividades supremamente independentes, sem considerar as regras e regulações que se aplicam aos seres humanos, fizeram-no famoso como um avaduta. Está falando do Senhor Nityananda. Seus passatempos em comum são saboreados pelos devotos e não devem ser imitados. O único avaduta que eu conheço é o Senhor Sri Nityananda Prabhu. Onde eu estava, em Bhima? Aqui, ó, terminando aqui. Prabhupada desaprovou beber de chá por parte de Vairagi Baba, e especialmente o fato de ele se chamar um avaduta. Certa tarde, um pequeno grupo de devotos estava sentado com Prabhupada no quarto deste. A excelência de Shrimati Radharani era o seu cozinhar, disse Prabhupada. Ela também cantava e dançava muito bem Hare Krishna, mas o seu grande serviço era cozinhar para Krishna. Mãe Yashoda pedia-lhe pessoalmente para vir cozinhar para Krishna e para os vaqueirinhos. Assim, quando tudo estava pronto, ela servia-lhes o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Uma senhora indiana chegou à porta trazendo uma oferenda de chidwa, em português, castanhas fritas, batatas e passas com tempero. Srila Prabhupada pegou um pouco e então distribuiu o restante entre os devotos. Você gosta disso? Perguntou ele, voltando-se para Jamuna. Ah, está muito gostoso, replicou ela. Sim, disse ele. Você deveria aprender a preparar isto. Gosto muito disso. Meu mestre espiritual também gostava de batata chidwa e às vezes pedia isto no finalzinho da tarde. Ele gostava muito disso. Srila Prabhupada, perguntou um devoto, podemos publicar fotos do Senhor sem o barro sagrado na testa? Sim, replicou ele. Meu mestre espiritual foi mostrado sem barro sagrado na testa. Você viu aquela foto na qual Ele, sentado à sua mesa de trabalho, está erguendo os olhos, afastando-os de seus livros. Sim, replicou o devoto, vi essa foto. Vi o senhor aparentando aquele mesmíssimo jeito com a mesmíssima expressão que aquela foto do seu mestre espiritual. Ah, você viu apenas o brilho, corrigiu Prabhupada. Ele é ouro, eu sou somente ferro. O ferro jamais pode ser ouro, mas você viu o brilho do ouro verdadeiro. Posso continuar, Bimala? Não, já parar aqui. Tá bom, então eu vou parar aqui. Página 165, onde certa tarde um renomado astrólogo, três pontinhos, tá bom. Já parei. Visitou o Prabhupada e ofereceu-se para ler a sua mão, tal e etc. Coisa de astrólogo, né? Astrologia védica, é uma ciência exata. Se o cara não for um enganador. Tá, página 165, certa tarde. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita é a terceira, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Jetomana Sharanaloi Taravancha Purnaho Jetomana Sharanaloi Taravancha Purnaho Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi Moreya Vilas Vilas Kunde Diova Moreya Vilas Vilas Kunde Diova Nayane Heribo Sada
Yoga Laru Parashi Nayane Heribo Sada Yoga Laru Parashi Eni Vedanadaru Sakya Nugata Kuru Eni Vedanadaru Sakya Nugata Kuru Seva Di Puru Diye Koroni Jadasi Seva Di Puru Diye Koroni Jadasi Jaina Krishna Dase Koye Namoraho Jaina Krishna Dase Koye Namoraho Shri Radha Govinda Preme Sadaye Navasi Shri Radha Govinda Preme Sadaye Navasi Jani Kani Chapapani Brahmaha Charikani Cha Tanitani Pranashanti Padishna Pade Pade Jani Kani Chapapani Brahmaha Charikani Cha Tanitani Pranashanti Padishna Pade Pade Jani Kani Chapapani Brahmaha Charikani Cha Tanitani Pranashanti Padishna Pade Pade Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Vrinde, 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 Vrinde. Maharani 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 Prabhupada 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 Guru Deva 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 Guru Deva
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Brinda Kijai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai
Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shirada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.